Agosto de 2023, e agora eu vou conversar com o doutor Marcelo Gondim, direto de Los Angeles. Lá nós temos menos 4 horas, teve de acordar cedo hoje. Ele é um brasileiro. Bom, ele é advogado há mais de 20 anos e agora é um especialista em imigração. E é sempre bom a gente falar com um brasileiro fora do Brasil. Doutor Marcelo, bom dia! Tudo bem por aí?
Bom dia, tudo bem, Olga? Aqui tudo beleza.
Graças a Deus, está tudo bem. Quantos anos que você já mora aí nos Estados Unidos?
Nós já estamos indo para 23 anos.
Você é da onde?
23 anos agora, em outubro.
Você é daqui do Brasil, você é de onde?
Salvador, Bahia.
E faz tempo que você não vem para o Brasil de volta visitar o povo daqui?
A última vez que eu fui no Brasil, acho que foi em 2009.
Nossa, faz tempo, menino.
É.
O que que te levou a se especializar neste assunto de imigração?
É um assunto, é um tema muito interessante, porque quando a gente vem para aqui, a gente abandona nosso país, abandona, que eu digo, toda a sua família, seus amigos, seu ambiente, que você sempre viveu, foi criado nesse ambiente. Você sai de tudo isso e vai para outro país. Então você é um imigrante.
Uhum.
E isso causa alguma dor, né? Sempre causa alguma dor nas pessoas, né? Então eu decidi, quando eu fosse conseguir minha licença de advogado nos Estados Unidos, que imigração seria a área para trabalhar, porque eu me relacionaria melhor com essa área por ter sido eu mesmo um imigrante também.
E quando você chegou aí, há 23 anos, nossa, é bastante tempo, era mais difícil migrar para os Estados Unidos ou hoje é mais fácil, tendo você, inclusive, assessorando?
Bom, hoje é mais fácil porque tem eu assessorando, estou brincando. Não, realmente, na época, as leis eram as mesmas de hoje, com algumas diferenças, assim, não muito importantes, mas o tempo do processo era muito maior quando eu vim para cá, né? Eu vim para aqui no ano 2000 e só fui conseguir o meu green card em 2005, para ter uma ideia.
Uhum.
Já as pessoas podem conseguir um green card hoje em um ano e meio, tranquilamente, com o mesmo processo que eu fiz na época. Então, realmente, as coisas são um pouco diferentes hoje, mas, mesmo assim, ainda há dificuldades para se conseguir um visto de residência permanente nos Estados Unidos, a não ser que você tenha um sponsor, né, uma empresa que queira aplicar para você, ou você tenha uma qualificação boa para aplicar por conta própria, ou então se você tiver um membro da família ou outras situações especiais que possam gerar uma elegibilidade em algumas dessas categorias para residência permanente.
No passado, a gente ouvia muito assim, doutor Marcelo. Ah, não tem muita profissão definida aqui no Brasil, eu vou lá para os Estados Unidos, vou me virar, eu vou limpar banheiro, lavar prato, ser qualquer coisa lá. Mas eu quero ir embora daqui. Isso mudou ou continua igual? Hoje, o brasileiro que quer ir embora para os Estados Unidos, ele está melhor qualificado? E os Estados Unidos exigem melhor qualificação dos brasileiros?
Não é bem que eles exigem, é que os consulados não estão dando mais visto para quem não tem uma boa situação. Aliás, até pessoas com uma situação até razoável, ou para boa, vamos dizer assim, estão sendo negados como turista, como estudantes. Então, não existe mais aquela pessoa que não tem uma condição financeira boa e consegue um visto de estudante ou de turista para vir para os Estados Unidos e ficar por aqui. Muitos ainda fazem isso. Mas o consulado americano no Brasil tem filtrado bastante essas pessoas. Então, nos anos 90 e até por volta do ano 2000, qualquer pessoa conseguia um visto facilmente para vir para cá. Não era tão complicado. Hoje não é mais assim. Então, isso obriga que as pessoas que conseguem o visto são pessoas mais qualificadas e, geralmente, essas têm acesso a uma petição de green card mais facilmente.
Uhum.
Sempre vai existir os que entram pela fronteira, né? Então, aqueles que entram pela fronteira, alguns aplicam para asilo, outros entram realmente de forma irregular e permanecem aí o tempo todo trabalhando, levando sua vida, mas de forma irregular. E eles entendem que estar aqui irregular dessa situação é melhor que estar regular no Brasil, porque no Brasil eles não tinham realmente uma oportunidade, né? E até muitos profissionais que tem uma carreira boa, não tem oportunidade no Brasil, não tem o um respeito pela profissão, não tem a segurança econômica que dá aqui nos Estados Unidos, né? Que eu teria aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que leva muita gente a querer sair do Brasil e vir para cá.
É verdade, Marcelo, que 9 em cada 10 brasileiros querem ter uma vida nova e escolhem os Estados Unidos?
Eu tenho aqui muitos clientes que vêm de outros, brasileiros que vêm de outras regiões do mundo, né? Brasileiros que foram para a Austrália, que foram para o Canadá, muitos foram para Portugal, e outras partes da Europa. Mas, na verdade, mesmo esses que conseguem imigrar para esses países, acabam depois querendo imigrar para os Estados Unidos, mesmo tendo já conseguido, às vezes, o passaporte português, canadense, australiano. Outros países da Europa, eles desejam ainda assim vir para os Estados Unidos. É como se fosse aquele país, fosse só uma ponte para dizer que está fora do Brasil, mas o destino realmente é aqui. Por vários fatores, né? Clima, a questão social, a questão econômica, principalmente, né? Até para os países ricos do mundo, os Estados Unidos ainda são uma opção de imigração boa. Imagine para países como o Brasil, né?
Marcelo, que erros que as pessoas que querem migrar para aí cometem? Nós brasileiros cometemos, e que você, nesse caso, você orienta o seu escritório, o trabalho que vocês fazem, a sua equipe, para que essa pessoa não cometa esses erros que podem ser fatais.
Bom, o primeiro erro vem de você sair do Brasil, mas o Brasil não sair de você. Do ponto de vista pejorativo, estou falando. Não é que você tem que esquecer o Brasil completamente, mas tirar a coisa do jeitinho brasileiro. Você não deve vir para aqui com a mentalidade do jeitinho brasileiro, entre aspas, né? Que nós temos, né? Então, o que acontece? Quando você vem para aqui e você vê que as coisas funcionam de forma diferente, aquele jeitinho brasileiro já não se encaixa mais na sociedade e na sua vida de forma geral. Então, muita gente quebra a cara por causa disso. Outra coisa também que muita gente faz aqui é seguir conselho de outras pessoas que também vieram e que não têm conhecimento de nada de imigração, apenas falam com base no achômetro, né? Então, seguem conselho dessas pessoas e acabam também ficando ilegais ou indocumentados, né? Eu não gosto muito de falar a palavra ilegal, porque o ser humano não deve ser ilegal, mas indocumentado, né? E prejudica a chance de se legalizar um dia no país. Então, muita gente procura ou escutar conselho do vizinho, do amigo, do membro da igreja que foi junto lá e que falou: não, fica aqui legal mesmo, é bom para você, que você fica trabalhando, não paga imposto. Esse conselho muita gente recebe quando vem para aqui, quando chega aqui novinho, né? Então, é um conselho ruim, que fecha as portas realmente para o seu futuro nos Estados Unidos e não deve ser seguido. Outra coisa também que muita gente faz é abrir empresas para trabalhar ilegalmente, ou melhor, sem autorização. Então, achando que abrindo a empresa e trabalhando com essa empresa, como fosse uma PJ no Brasil, como chama, né, uma ME, então, com essa PJ você pode trabalhar e não vai ser detectado pela imigração. Não é verdade. Tá? É aí que você realmente se entrega para a imigração, porque isso é recorde público e eles conseguem detectar que tem essa empresa no seu nome. Então, tem várias coisinhas que os brasileiros fazem quando vêm para aqui que eles poderiam evitar. E tem coisas que não são tão fáceis de evitar, porque a propaganda é muito forte. Esses são os consultores. São as pessoas que não são advogados, não têm licença para praticar advocacia ou para discutir e dar conselho sobre leis de imigração dos Estados Unidos. Mas dão mesmo assim, se passa por advogados, ou falam que estão associados a um advogado com licença nos Estados Unidos e dão conselhos. E essas pessoas usam de marketing muito poderoso. Eles investem bastante no marketing e têm uma aparência de que é uma empresa sólida, de que é uma empresa confiável, porque é o que eles gastam com marketing, com aparência, né? Mas, na verdade, o conteúdo é muito ruim e as aplicações são feitas de forma bem pobre, bem mal feitas, e muita gente está sendo prejudicada e enganada por causa disso. Então, tem muitas armadilhas para o brasileiro que quer vir para os Estados Unidos, né? Não é fácil começar com o pé direito.
Olha, esse alerta que você está dando é muito importante, porque espertos, espertalhões, A gente tem tudo que é lugar do mundo, né? Quando você falou do jeitinho brasileiro, é muito triste, realmente. A gente sabe de gente que foi para aí e realmente se deu mal por conta de... Ah, eu achei que eu poderia fazer lá o que eu fazia aqui. Não, isso não pode. E os enganadores, com a internet principalmente, né, doutor Marcelo? A gente tem no mundo inteiro. E nos Estados Unidos não é diferente, porque a pessoa, quando ela vai daqui e ela não está legalizada, ela está frágil também, ela tem medo, né?
Exatamente. Então, você vem para um país diferente, muitas vezes você não fala o idioma bem, não, né? você vai se valer de quê? De outros brasileiros que vão dar conselho a você. E essas empresas que anunciam bastante, até no Brasil, nas redes sociais, né? Muitos usam influencers, né? Influenciadores, né? Que chamam no Brasil. Então, usam esses influenciadores do YouTube, aí, do Instagram e tal, para ter aquela aparição e ter aquela aparência, principalmente, de que é uma empresa sólida, e engana as pessoas realmente. Aí as pessoas vão para lá e caem como um patinho na lagoa, né? Também tem os próprios brasileiros também que são meio que autodestrutivos, né? Eles vêm para aqui com essa mentalidade, como você bem falou aí, e aí eles quebram a cara. Eles veem que o sistema aqui não permite esse tipo de coisa, né? O que no Brasil a nossa... Eu posso falar... Não quero ofender ninguém, mas eu quero falar como brasileiro também. No Brasil, a sociedade tem um limite do que é honesto, do que é desonesto. O limite é muito alto, né? Qualquer coisa no Brasil ainda é considerado como honesto. Aqui o limite é mais baixo, né? A linha está mais baixa. Qualquer coisinha já passa a ser desonestidade. Então, a gente tem que adaptar essa linha para saber que no Brasil era ok, aqui não é ok.
Quando você fala de várias formas de se chegar aí, de se permanecer aí, aquele jeitinho brasileiro, o jeitinho do casamento, doutor Marcelo, como é que é essa história? Vai para aí, casa com um americano para poder ter um green card ou tem um filho, como é que é isso? A gente ouve tanto essas histórias?
É verdade. Realmente, se a pessoa se casa com um cidadão americano ou uma cidadã americana, obviamente que esse cidadão americano ou cidadã americana vai ser capaz de aplicar o seu green card. Tá? A pessoa vai ter o green card, que é a residência permanente, por ser cônjuge de um cidadão americano. Então, mas obviamente que esse matrimônio, esse casamento tem que ser de verdade. E muita gente vem para aqui, às vezes está fora de status, já está ilegal, vamos dizer assim, né? E aí se arruma um casamento falso, ou seja, paga uma pessoa para casar. E ainda tem as agências, Robert, as agências que fazem isso, né? E inclusive teve um caso aqui agora na Califórnia, Los Angeles, de uns brasileiros que estavam ligados a umas agências fraudulentas de casamento. Nossa. E eles ganhavam acho que $3,000 por cada casamento que eles indicavam. Eles saíam vendendo isso como se fosse um produto, um serviço qualquer, legalizado, e as pessoas iam para essas agências, casavam com pessoas pessoas sem teto, né? Pessoas pobres, né? Sem teto, que muitas vezes são drogados, né?
Sim.
Lembrando que aqui nos Estados Unidos a pobreza não existe assim como no Brasil. Existe também, claro, mas não como no Brasil. Então, quando você vê gente na rua, como nessas tendas, vivendo, morando na rua, são pessoas drogadas, não são geralmente pobres. A maioria não é pobre porque não quer. Está ali porque quer, né? Está ali porque não quer o serviço do governo. Mas as pessoas drogadas se casam com estrangeiros que vieram para aqui, que vão por essas agências e aplicam para o green card, porque são americanos, né? São pobres, mas são americanos. E isso leva ao conhecimento. E quando isso é levado ao conhecimento do agente da imigração, essas pessoas são presas, são processadas criminalmente, e o estrangeiro que cometeu fraude fica inadmissível por vida.
Cuidado.
Isso é muito grave.
Tem que ter muito cuidado. Sua equipe estava me falando, inclusive, eu já estou quase indo para o final, tenho 3 minutos, estão me avisando, que a gente tem mais de 187, mais ou menos existem 187 tipos de vistos americanos. Então veja você que está me ouvindo, como é importante o conhecimento. E te ouvindo, eu imagino quantas histórias incríveis, né, Marcelo, você deve ter para contar nesses 20 e poucos anos atuando aí com pessoas, com brasileiros migrando para aí. Deve ser incrível. Você já escreveu algum livro sobre isso?
Não, mas acabei de ter essa ideia com você agora. Então,
Por
se eu
favor.
resolver escrever esse livro e virar um best-seller,
Com
você vai ganhar
certeza.
alguns royalties, tá?
Eu quero divulgar esse livro, eu quero conversar mais vezes com você, porque tem muita coisa interessante. Como você mesmo disse, a gente sabe que tem muito brasileiro indo embora, é uma coisa impressionante. Não, porque eu vou para os Estados Unidos, meu filho vai, se eu fosse mais jovem eu ia, só para a gente encerrar, porque tem muita coisa que eu quero conversar com você. Que tipo de profissional hoje é legalizado, bacana, tendo um bom assessoramento como o seu, por exemplo, que tipo de profissional pode ter sucesso aí nos Estados Unidos? Dentista, médico, o quê?
Qualquer profissão em que você tenha um bacharelado e mais de 5 anos de experiência, preferencialmente 10 ou 15 anos de experiência ou mais, ou um mestrado, doutorado, essas profissões conseguem pedir o green card por conta própria, sem um sponsor. E temos bastante casos assim já. Qualquer profissão mesmo. Qualquer profissão de nível
Sério?
superior.
O jornalista também pode?
Com certeza, temos jornalistas aqui, pessoal de relações públicas,
Olha.
de publicidade, de marketing, de propaganda, comunicação, tudo isso, todas as profissões conseguem.
Quando você fala sponsor, a gente está falando de uma empresa que vai me contratar.
Isso, a gente tem um sponsor, que é aquela empresa que está patrocinando o processo, que está
Entendi.
fazendo uma oferta de trabalho para que você possa vir trabalhar nessa empresa. Então, você está vindo a convite de um empregador.
Certo.
Quando você faz sem o sponsor, sem o empregador, você não tem uma oferta de trabalho, você tem um projeto próprio que vai implementar nos Estados Unidos. E isso, qualquer profissão tem um projeto, uma empresa de consultoria, por exemplo, em qualquer área de marketing, de publicidade, relações públicas, na área de medicina, odontologia, engenharia, informática,
Todas as áreas, incrível.
educação, tudo.
Para a gente ter uma ideia aqui para encerrar, cerca de 140 mil green cards foram emitidos para brasileiros desde 2013. A sua assessoria nos passou esse dado. Eu achei, fiquei impressionada. 140 mil pessoas é bastante gente, é muito brasileiro. Bom, doutor Marcelo, eu tive uma alegria muito grande em conhecê-lo por aqui. Quem sabe um dia eu consiga conhecê-lo pessoalmente, o doutor Marcelo Gondim. As pessoas podem entrar em contato com vocês. Como é que é deixa eu dar o endereço do Instagram de vocês. Vocês têm site? Como que funciona?
Sim, nosso site é gondinlaw.com. Deixa eu soletrar isso daí. Gondin é Gondim, de Maria. Então, Gondim.com. Então, esse é o nosso website. Lá tem toda a informação de Instagram, de YouTube, tudo. Temos os vídeos lá que a gente faz para educar as pessoas, para não cair nessas armadilhas que a gente falou agora. E
Certo.
tem também um botãozinho para você agendar a sua consulta.
Muito bem. Vamos falar mais vezes para a gente aprender ou informar pessoas, e é isso que você acabou de falar, para que as pessoas não caiam em golpes, não percam dinheiro e não percam a alegria de viver, porque tem uns casos que eu fiquei sabendo, que eu conheço, enfim, daqui mesmo, de quando eu morei em São Paulo também, muito triste. A pessoa ficou tão decepcionada, entrou numa decepção tão grande por conta, numa depressão por conta de encontrar, ir por um caminho errado. Então, se você tem realmente um caminho bom, fácil e seguro, é a tal história, né, doutor Marcelo? Não vai pelo mais fácil que você pode ter problemas sérios. Muito obrigada por conversar com a gente. O seu sábado agora vai começar diferente, porque você acordou muito cedo para nos atender. Que você tenha um
Não,
excelente
foi um
final de
prazer.
semana, tá?
Não, foi um prazer estar aqui com você. Espero fazer mais vezes.
Vamos estar juntos mais vezes. Muito obrigada, Marcelo.
Obrigado também. Tenha um bom dia.
Obrigada. Tá aí. Ó, tá vendo, Marcelo, o outro Marcelo meu aqui, tá querendo ir embora para os Estados Unidos, vive falando que quer ir, quer ir. Pronto, agora você tem de ter informação, segurança na informação. Isso é o principal, né? Eu tenho que fazer um intervalo agora rápido, repórter CBN, e daqui a pouco a gente fala de saúde. Até já.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.